Bom dia, amigos ouvintes. Já estamos com elas aqui na Semana das Mulheres. A gente convidou mulheres especiais, importantes, que fazem a diferença aí pra gente bater um papo nessa semana bacana. E eu tô aqui com a Ana Argolo e a Andréa Pontes. Obrigado por receber, por atender o convite da rádio e tá aqui com a gente hoje.
Nós que agradecemos, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, né, da mim, da Andréa, com o agro.
Obrigada, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes, estamos aqui de coração aberto para compartilhar nossa história e poder agregar um pouquinho amanhã de hoje.
Primeiro, parabéns a vocês pela Semana das Mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Apesar de que eu sou da opinião que nós temos que homenagear as mulheres todos os dias do ano, não só nessas datas, mas é importante a reflexão, né? A gente sabe a luta que foi para as mulheres chegar onde chegaram hoje e tem que chegar onde quiserem chegar. Não tem diferença entre homem e mulher, a gente tem que estar junto, compartilhando aí, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo aquilo que tem que ser feito para uma sociedade maravilhosa. Mas eu queria que vocês contassem a história, como é que chegaram, vocês hoje são empresárias do agro, pessoal, elas são da Agropecuária Santa Rita, são produtoras rurais, como que foi a história do agro na vida de vocês, Ana e Andréa?
Então, a nossa história é um pouco diferente do que a gente está acostumada a ouvir aí das pessoas. Uhum. Porque, na verdade, a paixão pelo agro nasceu da empresa que nós trabalhávamos.
Certo.
Né? E esse trabalho era direto com o produtor, porteira para dentro, que a gente fala, né?
Uhum.
E quando você entra nesse mundo do agro, é impossível você não se apaixonar pelo agro. Então, eu e a Andréa, em 2012, iniciamos a primeira geração das nossas famílias, né? Uhum. Nós não temos histórico de pai, mãe, avô, né? Agricultores. Não temos essa história bonita para contar, mas temos uma história legal que nós iniciamos e que pode perpetuar aí,
sim,
né?
Sim.
Tão grandemente, né, André?
Sim.
E aí, em 2018, a gente não é da região de Minduri, né? André é carioca,
uhum,
do Rio de Janeiro. Eu sou de Governador Valadares, mas fui criada em Belo Horizonte. E morávamos no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Trabalhamos por 9 anos na John Deere. E em 2018, nós decidimos comprar um pedaço de terra e iniciar a aventura de produzir alimento para o mundo.
Olha, essa que legal!
Essa era a nossa intenção. E a Andréa, nessa época, estava pela empresa na Argentina, porque ela estava assumindo a América Latina. Então, ela tocava as cegas de outro país, cuidando do financeiro, do administrativo, da venda futura. E eu, durante a semana, trabalhava na John Deere. E final de semana, eu tocava a propriedade plantando com pessoas aqui. Foi um desafio muito grande, porque quando você chega no interior, né, e de 4 mil habitantes, e chega, quem são essas meninas, o que elas querem, o que elas viram que eu não vi, né, então a gente...
Tem dificuldades aí, né?
Isso, a gente até entende isso,
sim,
né,
sim.
Mas a gente veio para ficar e a gente falava, nenhuma dificuldade vai fazer nós pararmos, nós já sabíamos o que nós queríamos, né, que era produzir alimento para o mundo. E aí em 2020, nós tomamos a decisão de não mais ser funcionária de John Deere e ser clientes de John Deere.
Olha.
Pedimos as contas, fechamos as contas e viemos em janeiro de 2020, né, Andréa?
Sim.
Nos mudamos, passamos a ser moradoras de Minduri.
Minduri,
né?
Que coisa.
E Minduri foi uma cidade que...
É isso que eu ia perguntar, como é que escolheu
isso,
Minduri? Então, vocês estavam em Indaiatuba.
Indaiatuba.
É.
E aí a gente estava olhando terra no Maranhão.
Olha
e
só.
Olhando terra no interior de São Paulo. Né? A gente, era coisa pequena, porque a gente começava.
Uhum.
E no Agri Show de 2018, em maio, a gente
Ribeirão Preto, né?
Exato, a gente estava almoçando com uma pessoa de Minduri, que ele é um diretor comercial aí da Minas Verde, que é a concessionária de onde a gente foi almoçar e a gente comentou com ele, né? Ah, a gente está olhando terra, a gente quer começar a plantar. Ele falou, então eu já tenho a terra para vocês. Olha, eu tenho uma propriedade em Minduri. Eu falei, mas onde fica Minduri? Ele riu, ele falou, não, você vai gostar e tudo. E aí a gente veio, depois da Grishow, né, André? E a gente veio conhecer a região. E quando a gente veio conhecer, a gente se apaixonou com a região, fomos estudar a região, vimos que tinha ainda muita oportunidade, era uma região jovem no grão, que estava crescendo, com histórias lindas no leite, nos laticínios, no café. E a gente falou, não, vai ser aqui que vamos construir uma história de produtoras rurais. E aí deu certo, a gente teve bastante dificuldade de conseguir arrendar, aumentar a área, né, mas... eu acho que quando Deus tem planos para você, as coisas acontecem, né? E demorou, mas chegou o momento e conseguimos arrendar mais duas áreas, né? Que hoje dá em torno da área total 300 hectares, né? Bastante. Mas de plantio 150, porque as terras mineiras têm...
Sim, sim. Tem a questão da topografia. Aí tem a preservação, né? Exato. A área de mata ciliar e tudo mais. Ainda bem que nós não estamos na Amazônia, que é 80% do terreno para ser preservado pelas áreas, né?
Exato. E eu acredito que não precisa desmatar mais nada. Nós temos áreas abundantes aí para o nosso crescimento dentro da
produção. A realidade do Brasil é que nem nós não desmatamos, né? Os números provam que a agricultura trabalha muito aquém, com bastante preservação. E assim começou, né, Ana? Ricardo, a história de fé, paixão e compromisso que a gente fala, que é da Agropecuária Santa Rita, né? Início, como a Ana falou, um pouco difícil, tivemos que mandar um homem à frente para nos representar, para começar as negociações, até que pudessem acreditar nessas duas mulheres, né? Porque quando falavam que eram duas mulheres, todo mundo colocava, e que não eram daqui, como a Ana comentou, o pé para trás, né? O que elas estão vindo fazer aqui. Mas aí começou essa história mesmo que a gente chama de fé, paixão e compromisso, porque também nós somos muito guiadas por nossa fé.
Sim.
Né? Temos paixão pelo que fazemos, paixão pela terra, né? E muito compromisso, porque além de fazer uma agricultura comprometida, né, com sustentabilidade, também comprometida onde, na sociedade que nós estamos inseridas, tá? Fazendo a diferença nessa sociedade também. E além da Agropecuária Santa Rita, agora muito focada, né, nos tempos novos, né, nas novas tecnologias da agricultura, nós temos a distribuidora Agro Santa Rita, né? A Agropecuária Santa Rita é por elas, esse por elas...
É, eu queria que você falasse um pouco sobre, tá até na camiseta de vocês, né? Agropecuária Santa Rita, por elas, e tem dois As, né?
Isso, exatamente.
Tem alguma coisa aí, tem alguma mensagem cifrada pra gente aí.
Na estrada a gente conversando, na hora de definir um pouco a identidade visual da marca, como que seria, não, queremos fazer uma agricultura por elas, falamos juntas no carro, dentro do carro, né? E o elas aí representado pelo A de Ana e A de André, né? Não é só Ana Argolo.
O pessoal acha que é dois As da Ana.
Às vezes colocam dois L's, mas bom, são dois As de Ana e Andréa. E aí a gente, com essa nova possibilidade, novo negócio, né, que é de biotecnologia, que a gente está agora comercializando um bioestimulante, né, não um grupo de produtos de bioestimulante, à base de extrato de algas, na verdade, a base não, de extrato de algas, né, 100% orgânico, 100% brasileiro, né, um produto muito interessante. E aí nós temos a distribuidora Agro Santa Rita com elas, porque na distribuidora nós temos dois sócios, né, homens, e então a gente colocou com elas, né?
Para incluir eles também
incluir
dentro
eles,
da
queremos empresa, ser inclusivas, né? Queremos ser inclusivas e jamais exclusivas, né? Nós temos alguns projetos também por elas de fazer uma produção de café que seja 100% por mãos de mulheres, né? Com esse cuidado que o café premium exige, né? e a gente tem um dos nossos projetos é esse. E falando de inclusão e com eles e com elas, né? Uhum. Ontem nós fizemos o segundo encontro de mulheres do agronegócio Mantiqueira.
Olha que bacana.
Né? O primeiro encontro foi uma iniciativa, né? Nossa, da nossa empresa, uma ideia que nós tivemos, que foi acolhida por várias mulheres aqui de Minduri, né? Yara Norremose, né?
A Fabíola.
E nos apoiaram, né? A Rociane, nos apoiaram, né? A Ingrid, que trabalha conosco, nos apoiaram e aí nos ajudaram a montar um café com elas, né? Que seria esse primeiro encontro, que nós fizemos em setembro do ano passado.
Sim.
A partir desse primeiro encontro, nós definimos alguns objetivos, o propósito do grupo, que seria justamente reunir as fortalezas da mulher que é apaixonada pelo agro, seja porteira para fora, porteira para dentro, para entregar uma agricultura com mais tecnologia, mais eficiência, com mais produtividade, né? Uma agricultura digna do nosso país, vamos dizer assim, né?
O André, tem uma mensagem aqui que eu vou ler. Chegou da Cláudia, do Rio de Janeiro, falou assim, ó. Parabéns pelo incentivo às produtoras rurais Andréa Pontes e Ana Argolo, todas as mulheres. Elas são muito ricas em informações, muito inteligentes, muito mesmo. Parabéns, Cláudia, sou do Rio, parabéns para a rádio. E ela disse que vocês fazem um trabalho lindo. Cláudia do RJ mandou aqui pra gente.
Obrigada, Cláudia.
Obrigada, Cláudia.
Eu queria fazer uma pergunta, Andréa. Você falou sobre os bioestimulantes, né?
Uhum.
Outro dia eu tava até conversando com o nosso amigo Moita sobre essa polêmica que sempre surge aí, que querem... querem não, né? É a questão de mercado, aí tem o pessoal dos ambientais e tudo mais, é uma guerra, né? O produtor rural brasileiro muitas vezes é criminalizado, e a gente falou no início dessa conversa, a gente sabe que da área total do nosso país, acho que só 7, 8% do território é utilizado para produção de grãos.
Hoje
9%, já chegou a 9, né? Então, 9%, e olha só o tamanho da produção agrícola brasileira, ela é monstra, e ela poderia ser muito maior se não tivesse tanta dificuldade. O produtor realmente muitas vezes é tratado como bandido. Produtor rural vai desmatar tudo para plantar, para ganhar dinheiro. Tem gente que tem essa cabeça e esquece que precisa comer.
Uhum.
É uma coisa óbvia. E aí entra a questão do Roundup, a questão do... Que aí o Roundup sobe, aí quer tirar o Roundup. E sobre essa questão de bioestimulantes, vocês têm algum produto? Ele estava falando que já existem tecnologias de herbicidas à base de, não sei se de algas, de fermentação, tudo mais.
Biológico, né?
Vocês já têm alguma... Já estão trabalhando em alguma coisa assim também?
Você, Ricardo, tocou num assunto que ele é muito falado hoje, muito questionado, né?
Uhum.
Eu acho que o agro, por muito tempo, não soube se comunicar, não soube se posicionar e as pessoas, porteira para dentro, ficaram com a informação sozinha, né? E aí acaba dando margem para as pessoas pensarem, falarem, né, o que quiserem, de desmatamento, da água. E um ponto importante é que o agricultor é o que mais conserva o ambiente, o ambiental, né?
É o seu trabalho, é a sua empresa, a sua terra, não tem como ele prejudicar.
Exatamente.
O próprio, né, negócio.
Exatamente. E as pessoas defendem uma agricultura orgânica, só que quando a gente para pensar, a agricultura orgânica, ela não dá escalamento de produção de alimento, escala.
Uhum.
E isso pode gerar fome,
uhum,
né? Então, o que que hoje acontece que essas novas tecnologias que vêm? Existem sim hoje, através de plantas, árvores, né, como as algas, o cacto, uma árvore chamada Neem, que é uma árvore indiana,
da Índia.
Uhum. Da Índia, né, que você consegue trazer para a agricultura a tecnologia e a sustentabilidade, porque aí você consegue ter produção de escala,
uhum,
com qualidade, diminuindo sim fertilizantes, defensivos. Hoje está aí, tem uma técnica ainda muito jovem no Brasil, mas já bastante utilizada, por exemplo, na África, na Nova Zelândia, nesses países,
uhum,
que é o mix de semente. O que que é o mix de semente? Você abre mão de uma segunda safra e você planta variedades de sementes que vão contribuir para voltar para o solo de forma natural pontos de nitrogênio, de fósforo, de manganês, de boro, que é a agricultura antiga, né? Uhum. A própria planta devolve aquilo que o solo precisa. E a Andrea fala uma coisa muito legal quando a gente veio com a ideia e montando os projetos para produzir alimento para o mundo. Uhum. Como nós duas sempre fomos ligadas à área comercial, cliente, experiência do cliente, a Andrea fala: o meu melhor cliente é o solo. Então, primeiro tem que cuidar do solo para depois eu cuidar do resto. Né?
Então, deixa eu falar.
Então, deixa. Fala aí, Andrea.
Não, eu quero deixar registrado na rádio.
Gente, eu só queria falar que na minha cabeça tá a mil por hora aqui. Eu acho que essa entrevista vai terminar às 6 horas da tarde hoje.
Não.
Porque tem muito, muito assunto, mas eu já quero convidar vocês para vocês voltarem outro dia.
Tá bom.
Combinado. Independente de Dia da Mulher, de semana, que vocês voltem.
Vamos.
Pensa
tá
aí
bom.
Quando vocês quiserem, se vocês tiverem um tempinho, porque esse assunto do agro, ele é...
É.
Mas pode falar, André.
Não, eu quero deixar aqui porque rádio é perpétuo, né? O que
sim,
você fala
sim,
aqui
sim.
Ficou.
Ficou.
Pro bem e pro mal. Então, quero deixar.
bem.
Quero
pro
deixar
bem.
Pro bem registrado que eu sou assim, apaixonada por cliente, eu tenho especialização em atendimento a cliente. Então, a primeira coisa que nós estávamos desenhando é falar: quem é o meu principal cliente, né? Nesse nosso negócio. Para mim, meu principal cliente é a terra.
Sim.
É o solo, né? Então, por quê? Porque para esse principal cliente eu preciso entregar a melhor solução.
Uhum.
É como encontrar uma solução para um cliente e ele ter o melhor resultado. Então, quando eu entrego esse solo, a melhor solução que eu posso dar para ele, né? Ele vai me entregar de volta, ou vai apresentar os seus melhores resultados. Nesses melhores resultados, você... que é uma pessoa que vai passar pela minha terra, ou todas as outras pessoas estão passando e vendo o que a minha terra está produzindo, essa minha própria terra vai me recomendar, ou seja, vai falar: essa é uma agricultora de ponta, porque a terra está fazendo a recomendação através daquilo que ela está apresentando, entregando, porque foi a solução que a gente decidiu entregar para ela, né? Porque hoje se fala muito de cliente recomendar, né? Que é um modelo de entender a qualidade de atendimento a cliente, né? Mas assim, sobre o que você estava comentando, né, do Moita, e a Ana já fez alguns comentários, é importante dizer que o biológico é uma jornada.
Sim.
Um retorno, vamos dizer assim, né? E sem volta, não tem mais volta, né? A gente chegou no momento em que a planta, até para você ganhar níveis maiores de produtividade, se você não levar a planta de novo à origem dela, né? Você não vai sair de escalas de 100 sacas por hectare numa soja, né? Alcançar 280 de milho. Então, você precisa fazer essa transformação, esse caminho, né? Não é hoje uma agricultura de escala mudar 100% para biológico, embora existam grandes clientes que já estão fazendo seus campos só de biológicos, né? Em paralelo com a maneira da agricultura atual, mas é a inserção do biológico, sim, através das algas, como a Ana falou, inclusive o NIM já existe um plantio bem grande de uma floresta no Brasil, né? Uma floresta no Brasil já, que já está fazendo esse trabalho também. Fora isso, a geração de bactérias e todo esse contexto precisa ser inserido na agricultura atual para que a gente possa continuar produzindo com escala e com sustentabilidade.
Muito bem, deixa a gente fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta nesse nosso bate-papo que está muito interessante com a Ana e com a Andrea da Agropecuária Santa Rita. Agropecuária Santa Rita, por elas a gente vai falar muita coisa ainda. E você que está nos ouvindo aqui de Minduri região, você que é produtor rural, quer fazer uma pergunta, você que é uma agricultora também aí, quer mandar alguma pergunta, algum comentário, nosso WhatsApp está à disposição, é o 999 70 0955. A gente volta rapidão.